11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
A segunda-feira não tá fácil. Foi difícil pular da cama. Busão lotado. Trânsito tá uma loucura. Ar irrespirável, a chuva não vem. Ânimo, galera, porque tá no ar 11 minutos e já chamamos o Pedro Pincer. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisiel. Bom dia, quem nos acompanha. Como vão vocês? Tudo bem?
Estamos bem.
Bom dia, Pedro Pincer.
Ô, Gisiel, a fase do Pedro Pincer é tão boa que quando o Botafogo não joga no final de semana e ele deixa de comemorar mais uma vitória do Fogão, o outro time dele, o Philadelphia Eagles, ganha na NFL no Itaquerão.
É exatamente essa fase que eu estou procurando. Essa fase... Pedro Pincer, e parece que pra mim ela tá começando
a chegar. Chegando.
Assistiu ao jogo do Philadelphia Eagles e o Green Bay Packers?
Assisti o final do jogo, né? Porque teve um momento em que ou você via o jogo da seleção brasileira ou aquilo que se chamou de jogo.
Eu acho que o Philadelphia Eagles tava melhor.
Pois é, eu vi o final do jogo do Philadelphia com o Green Bay. Mas assim, vale pelo evento, né?
É um
que
show.
Que coisa legal, que coisa bacana se chegar no Brasil, né? E assim, não é qualquer hora que você tem um jogo da NFL onde você toca evidências, né? É uma mistura de tradições aí da NFL, que é um grande evento, uma grande liga já de muitos anos, com essa música sensacional que é tida quase como um hino extraoficial do Brasil. É muito, muito bacana. Foi um evento muito, muito legal mesmo.
Fala a verdade, né? Você foi por causa do show da Anitta, Pedro Pincer?
Não, show da Anitta nada.
Mas teve, né?
Ela tocou no... Estava com o The Weeknd também em São Paulo.
Foi, The Weeknd.
Mas o Philadelphia Eagles contratou um jogador do New York Jets chamado Saquon Barkley. Ele fez 3 ou 4 touchdowns no jogo. Foi um recorde pessoal do cara. Estreia dele, ele já chegou arrebentando. Quer dizer, e o Philadelphia acabou... vencendo aí a estreia contra o Green Bay.
Pois é. Você acha que vai pegar? Me parece que o pessoal gostou a iniciativa.
Sem dúvida, sem dúvida.
Quem sabe?
Sem dúvida.
Já se fala...
eu não sei se vai ser frequente, mas que foi muito bacana, foi, tomara que tenha mais vezes.
Já se fala no Rio de Janeiro, se já uma partida dessa, numa já próxima pensou? Temporada.
Eu acho legal pra caramba, porque aí você movimenta a economia, movimenta o turismo, porque muita gente sai dos seus estados pra ter oportunidade de assistir uma partida desse calibre. Acho, por onde você olha, é legal.
Muito bem. Então, o Pedro Pincer pôde comemorar no final de semana uma vitória de um time dele. Não foi o Botafogo, mas foi lá o Philadelphia Eagles. Muito bem. E teve, no final de semana, né, a reta final dos Jogos Paralímpicos de Paris. Ontem teve a festa de encerramento dos Jogos.
Isso.
E vamos falar muito aqui de Jogos Paralímpicos de Paris. A senadora Mara Gabrilli planeja se reunir, meu caro Gisiel Carvalho, com gestores de Paris e outras cidades para promover a troca de experiências sobre a acessibilidade das pessoas com deficiência.
A ideia do encontro surgiu depois de ela visitar a capital francesa para conhecer os projetos implementados na cidade para garantir a acessibilidade de atletas e do público nas competições dos Jogos Paralímpicos de 2024, que terminou ontem. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
Segundo a senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, em Paris houve investimentos na instalação de piso tátil e destinação de vagas para pessoas com deficiência em espaços públicos, que, juntamente com o comércio, também receberam rampas de acessibilidade. Ela disse que o mesmo aconteceu no transporte coletivo parisiense, especialmente com a frota de ônibus, 95% acessível. Mas a senadora aproveitou para falar sobre a experiência brasileira em acessibilidade. Depois que explicou à vice-prefeita de Paris, Lamiel Arare, as ações implementadas na Câmara dos Deputados e no Senado para assegurar a acessibilidade de pessoas com deficiência nos espaços das duas casas, Mara Gabrilli disse que a gestora francesa manifestou interesse em conhecer o que foi feito em Brasília. Isso porque o Congresso Nacional, assim como o Hotel de Ville, sede da prefeitura parisiense, é tombado, ou seja, protegido contra ações que possam descaracterizá-lo.
Ela ficou muito interessada e ainda pediu ajuda do nosso Senado para acessibilizar o Hotel de Ville e a Câmara Municipal e a Assembleia Nacional Francesa. e é o nosso trabalho sendo exemplo para outras nações.
Mara Gabrilli afirmou que grandes eventos como as Paralimpíadas ultrapassam os benefícios do esporte e ajudam a pensar em mudanças em prol das pessoas com deficiência.
Obrigado aí ao Alexandre Campos. Daqui a pouquinho a gente vai falar dos resultados excelentes da delegação brasileira nos Jogos Paralímpicos, mas queríamos antes falar sobre esse assunto, né, Pedro Pins? Porque além, claro, da festa, né, das competições, tem todo esse trabalho de acessibilidade.
Sem dúvida. Para começar, eu acho que a gente pode partir dessa última frase da matéria do Alexandre, quando ele fala que esse tipo de evento, ele pode ser um start para você desenvolver uma, não vou dizer uma política pública, mas que seja um start para uma cidade que não tinha pensado ainda em ser acessível por completo, passe a ser. Porque, assim, gente, vocês sabem que eu sou pessoa com deficiência, quem ouve isso aqui toda semana sabe disso também. Então, quando você fala em piso tátil, quando você fala em rampa, quando você fala em todos os equipamentos que podem ser instalados e para melhorar a acessibilidade da pessoa com deficiência, de papo, a gente está cansado. Então, tomara que isso aconteça mesmo e que o Brasil, a França e todo o resto do mundo tenha essa consciência de que as pessoas com deficiência, mais do que qualquer coisa, Adriano e Gisele, elas têm o direito de ir e vir.
Sim.
Então, essa questão de o prédio X é tombado, o prédio Y não pode ser alterado. Que se encontre uma brecha para que isso seja resolvido quanto antes, porque não estamos pedindo nada demais, estamos pedindo o nosso direito de ir e vir. Então, qualquer iniciativa que venha nessa situação é bem-vinda e tem mais a que acontecer mesmo, entendeu? É isso, desculpe se eu me alonguei.
Não, tranquilo, até porque quando esses prédios históricos, né, foram construídos, nem se pensava, nem se falava.
Sim.
Em acessibilidade. É uma coisa, assim, um conceito relativamente novo e que deve ser explorado, deve ser intensificado.
Então... E a gente sempre fala que nada sobre nós sem nós. Então, ninguém melhor do que a senadora Mara para dar o pontapé nessa situação aí, né? Para dar o start.
É verdade.
É ela mesmo.
Bom, agora vamos falar dos resultados dos Jogos Paralímpicos. Os Jogos Paralímpicos de Paris terminaram ontem. O Brasil, meu caro Gisele Carvalho, pela primeira vez termina no top 5 do quadro de medalhas. Bateu o recorde, bateu de longe de Tóquio 2021. 25 de ouro, 26 de prata, 38 de bronze, 89 no total. Espetacular, Gisele, aqui o desempenho dos nossos para-atletas.
Falávamos na sexta-feira, né, Pedro Pince, sobre a possibilidade de quebrarmos o recorde.
Sim.
E agora nós chegamos à conclusão que fomos muito sem fé com relação à questão de quebrar recorde ou não. Lembro que o Pedro Pince falava, olha, não sei quais são ainda as modalidades, as categorias, é possível que sim, pode ser que sim, mas bateu e bateu muito bem batido. Participação em Paris com 89 medalhas, sendo 25 de ouro, dá simplesmente para o Brasil a melhor colocação no quadro de medalhas na história da competição. Ou seja, se o objetivo do Comitê Paralímpico foi foi ousado, né? A gente sabe que realmente foi um número. Miraram lá na Lua
e chegaram lá.
Atingiu a melhor campanha pela primeira vez. Top 5 da competição, uma campanha assim realmente impecável, que traz para o Brasil, para o Comitê Paralímpico, para as autoridades, para os torcedores, para todos envolvidos com o esporte, a possibilidade de que realmente é preciso que se invista cada vez mais, porque os resultados vão aparecer. Isso tudo, na grande maioria das vezes, com aquela a tenacidade própria do atleta que vai e faz acontecer realmente. Você imagina isso aí junto com toda uma estrutura de apoio, de patrocínio. Aí a gente tem condição de realmente fazer muito mais. Mas muito feliz com essa participação brasileira. E agora é pensar já em voos mais altos, porque afinal de contas Los Angeles está bem aí.
Eu acho que foi uma performance portentosa, fora do comum. Você teve aí todos os esportes, praticamente, o Brasil beliscou a medalha, amigo. Foi na canoagem, foi no judô, foi na natação, foi no futebol de cegos, embora não tenha sido ouro, no atletismo, levantamento de peso, a Mariana D'Andrea, ela foi campeã olímpica levantando o dobro do peso dela.
Alterofilismo.
Sabe, uma coisa fantástica. A Jerusa Geber do atletismo, que 42 anos, porra, conseguiu duas medalhas aí maravilhosas, entendeu? A menina de Rio Branco, no Acre. Quer dizer, cada história aí que você tem para contar, se você for a fundo na história de cada um aí, a gente vai ter um programa especial aqui sobre isso.
Verdade. Entendeu?
Porque cada história é realmente digna de aplauso.
E no encerramento, o presidente dos Jogos Paralímpicos de Paris citou Gabrielzinho, nadador brasileiro, arrebentou não só nas piscinas, mas também na festa de encerramento.
É o cara das Olimpíadas. Se eu fosse assim mostrar, qual é a imagem da Olimpíada? A felicidade do Gabrielzinho, aquele monte de medalhas.
Top, muito bom.
Pois é. A se destacar que o presidente do Comitê Paralímpico Internacional é um brasileiro, né? Que é o Andrew Parsons.
É isso.
Então, são duas pessoas. É o Misael Conrado, que é o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, e o Andrew Parsons do Comitê Paralímpico Internacional. Então, os brasileiros aí no topo também.
Então, sucesso total aí no Brasil, nos Jogos Paralímpicos. Palmas aqui, Isaura, para a delegação brasileira nos Jogos Paralímpicos. Agora vamos falar aqui de futebol. Gente, nossa pauta aqui está bem extensa. Vamos aqui...
Prometo falar só um minuto.
Prometo. Sobre o Esporte Recife?
Um minuto.
Muito bem, ok. Mas daqui a pouquinho, porque tem Série D, gente. A Série D teve aí os primeiros jogos das semifinais. O Retrô de Pernambuco perdeu em casa pro Itabaiana, na Arena Pernambuco. Arena Pernambuco, também não dá muita sorte pro Esporte Recife, não.
Verdade.
Aí o Retrô já saiu em desvantagem, o próximo jogo é domingo que vem, né? Domingo, dia 15, Itabaiana e Retrô. Mas é claro, o Retrô e o Itabaiana já estão na Série C do ano que vem. Assim como teve o jogo Anápolis e Maringá, 1-1, aqui em Anápolis, no Jonas Duarte. Próximo jogo, semana que vem, em Maringá.
Mas sabia que foi bem surpreendente essa derrota do Retrô, Adriano? Tava todo mundo em Pernambuco esperando que o time lá de Aldeia pudesse fazer um bom resultado, até porque depois do que ganhou aqui do Brasiliense, em Brasília, garantiu acesso à Série C no ano que vem, e todo mundo achava que em casa o Retrô, realmente reencontrando a torcida, ia fazer um grande resultado. Aquelas coisas do futebol que foi bem surpreendente. A torcida do Retrô estava consciente e certa de que viria uma vitória. De qualquer forma, tem mais uma partida, né? Vamos ver se o Retrô se recupera. Mas não estava no esquema, não, perder em casa.
Olha aí. Bom, então falamos aqui da Série D. A Série C ainda tem muito jogo ainda pela frente, né? Tem aí rodadas ainda a cumprir. Então depois a gente destaca. Vamos falar aqui da Série B. O Gesiel prometeu, hein, Gesiel? Um minuto aqui para falar do Esporte, que ganhou finalmente do Havaí, os resultados
lá na Ressacada.
Olha, um resultado muito importante na Ressacada, e eu destacaria duas coisas com relação à questão do Esporte. Primeiro, a postura do time mudou. A gente vinha com um time muito ruim, fraco, um time que não tinha brilho, um time que não atacava, não defendia, tinha perdido totalmente a confiança da torcida. Ninguém esperava mais nada do Esporte, tanto é que realmente o técnico teve que sair, e a volta de um novo técnico, existia aquela possibilidade um novo técnico vai trazer um novo ânimo, aquele famoso choque de gestão vai acontecer no Esporte. Me parece que aconteceu. A primeira partida do Pepa foi realmente uma partida interessante. Não foi uma partida de encher os olhos, mas foi uma partida de mudança de perspectiva.
15 segundos, igual a Marlos.
Exatamente. Então, o que aconteceu? O Esporte atacou melhor, pela primeira vez ganhou a segunda seguida, pela primeira vez em muito tempo fez dois gols fora de casa e entra numa perspectiva boa aí, já que as próximas partidas são aquelas partidas que estavam faltando a gente fazer, sendo que a próxima, já na quarta-feira, é contra o CRB.
Muito bem. Então,
eu só tenho uma pergunta a fazer. Eu quero saber se a torcida do Esporte está pepalizada.
Totalmente pepalizada.
Tá, né?
Não era muito difícil, não, sabe? A gente vinha tão triste que qualquer coisinha já ia melhorar esse ânimo. Aconteceu.
Pronto, tá aí. Então, Série B tá em andamento. Vila Nova, eu tô torcendo pro Vila Nova subir, hein, gente? Porque o Goiânia lá, a Vila Nova de Goiânia, time lá dos meus parentes lá de Goiânia, ganhou do CRB, parece que é um saco de pancada aqui da Série B.
O CRB tá ali quase na zona de rebaixamento,
bem,
né?
Bem complicado. Perdeu o técnico da Mel Paulista.
É, muito bem.
O Mirassol acabou perdendo pro Ituano, né? Que foi um resultado até surpreendente.
Sim.
Embora o jogo tenha sido em Itu. É. O Santos conseguiu uma vitória também na Bacia das Almas aí, 1-0, um chute muito feliz que o Wendel Silva acertou no jogo contra o Brusque em Joinville, mas o Santos continua deixando muito a desejar o futebol do Santos. Então é isso aí, na Série B.
Bom, agora vamos falar de eliminatórias da Copa. O Pedro Pinto já comentou que foi muito ruim o jogo do Brasil contra o Equador, mas os três pontos vieram, 1-0, gol do Rodrigo. Vamos falar agora do jogo de amanhã, não é isso? Contra o Paraguai.
Paraguai
e Brasil, lá em Assunção, Pedro Pince, sua expectativa?
Zero. A minha expectativa
zero?
É zero.
Zero? 0-0, então.
Eu acho que o Brasil ganha, porque o Paraguai está numa fase muito
ruim.
Muito ruim, embora tenha conseguido um bom resultado 0-0 contra o Uruguai em Montevidéu. Acho que o Brasil acaba vencendo, mas um jogo muito semelhante com o que foi em Curitiba contra... esse último jogo aí, até esqueci o adversário, gente, desculpa.
Foi Equador.
Mas muito ruim mesmo, assim, a meio de campo com uma criatividade, assim, quase nula.
Achei que nunca ia dizer isso, mas o jogo do Sport foi muito mais interessante.
Muito melhor olha aí. O jogo do Sport que isso. Mas, assim, se você for tirar por base o que aconteceu no jogo contra o Equador, o que se espera contra o Paraguai é um show de horrores. Porque os jogadores que a gente tem um pouco mais de expectativa, né? O próprio Rodrigo, embora tenha feito gol, o Vinícius Júnior,
jogou abaixo.
Lucas Paquetá, o próprio Luiz Henrique até fez um salseiro ali pela direita, mas também não foi essa Coca-Cola toda. Então, assim...
O Hendrick melhora aí, né?
O Hendrick, o Estevão, bota pra jogar esses garotos. Porque o que tá aí não tá ajudando muito, não.
Muito bem, o pessoal parece estar meio desanimado aqui com a seleção, então vamos mudar de assunto aqui.
Foi feio.
O Gesiel Carvalho aqui pediu para eu não deixar passar aqui o último assunto do 11 Minutos, que é a final do Brasileirão Feminino. Corinthians e Palmeiras? Não, Corinthians e São Paulo, perdão.
Corinthians e São Paulo.
E aí, Pedro Pinto, o que você tem a dizer sobre a final do Brasileirão Feminino, Corinthians e São Paulo?
Que o Corinthians a gente já sabia que ia estar, né? Porque parece que é a oitava vez seguida que o Corinthians chega à final do campeonato feminino de futebol. Então, embora o Palmeiras tenha feito jogo duro, ficou por um gol aí para levar para o pênalti e tal, acabou dando a lógica, o Corinthians bateu o cartão e está na final. A se destacar o jogo São Paulo e Ferroviária, né?
Sim.
Que a goleira Carlinha do São Paulo levou para os pênaltis, o jogo foi para os pênaltis, né? Porque a Ferroviária ganhou de 1-0 no tempo normal. Foi para os pênaltis, ela simplesmente defendeu as três cobranças.
Olha aí, caramba.
E levou o São Paulo à final da competição. Tem que falar dela, da goleira Carlinha.
Com certeza.
Um ponto fundamental de desequilíbrio aí nessa semifinal.
Algo a acrescentar, Gesiel?
Eu acho que o Corinthians, realmente, ele tem todas as características por tudo que já apresentou e pela tradição que tem no futebol feminino. Eu acho que dá as bravas.
Muito bem. Pedro Pincer, muito obrigado aqui pela sua participação, sempre bem-vinda, um abraço para você, até sexta-feira.
Eu que agradeço, Adriano, é sempre um prazer estar aqui. Gesiel, um forte abraço. A se destacar as duas finais de simples do US Open, Arina Sabalenka, bielorrussa no feminino campeã, e Jannik Sinner, o italiano, também venceu no masculino. Um forte abraço, muito obrigado a vocês pela atenção e sempre aquela saudação sempre especial a quem nos acompanha. Até sexta-feira, um forte abraço. Tchau, tchau.